Bem-vindo ao Sábado 14.
Agora mais um episódio do Sábado 14, esse podcast cheiroso, delicioso, gostoso. Eu sou o Romulo Costa, aqui comigo o Marcel Fitz.
Bem-vindo, andarilhos.
E temos aqui a estradeira Patrícia Giovanetti.
Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui.
Queridos ouvintes, gosta do Sábado 14? Quer consumir mais conteúdo e nos ajudar a manter isso aqui no ar? Acesse orelo.cc/sábado14, que lá você pode, além de ouvir todos os podcasts do mundo, não deve ter todos do mundo, mas a maioria, você pode também contribuir conosco. Você escolhe um valor para pagar de mensalidade, dependendo da quantia que optar, ganha recompensas relacionadas àquele valor. A partir de R$1, já tem acesso a episódios exclusivos para os apoiadores, os drops, onde a gente fala de filmes que a gente não gravou ou não vai gravar tão cedo no formato normal aqui de uma hora, conosco, ficou confuso, foda-se. Tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram só pros apoiadores, participa de uma watch party. Uma vez por mês a gente assiste um filme de terror zoado com nossos ouvintes pra dar risada e falar bobagem, é sempre muito divertido. E o valor mais alto ainda assiste as gravações enquanto elas ocorrem no Google Meet, sem edição, sem porra nenhuma, assiste no pelo. Então acesse orelo.cc/sábado14 ou baixe o aplicativo do Orelo e pesquisa por Sábado 14 lá e nos ajude a manter as engrenagens, a manter o terror vivo.
Até eu dou R$1 pro podcast, porra.
Olha aí. Pô, a Paty ganha menos, então na divisão ela ganha R$1 a menos.
Ela perde R$1. Quando a gente vai perde dividir a grana, ela perde
R$1
pelo...
pra escutar os drops.
Olha aí, ó. Que
pago
todo nosso drive.
Pagando, não, pago pra ouvir os drops, calma.
Queridos ouvintes, você quer mandar e-mail com sua opinião, sua sugestão? Mande para contato@sabado14.com.br. E lembrando que a gente fala de todo filme com spoiler, então se você não assistiu A Estrada de 2009, siga por sua conta e risco.
Siga A Estrada.
Ou do original The Roads. Já tinha existido?
Não, nem fazia ideia que existia.
Tu sabe que esse filme, eu nunca tinha ouvido falar, até o Marcel, um tempo atrás, dizer que ele existia. Ele passou batidaço por mim também.
Por mim também. E olha que eu gosto do rapaz.
Pois é, será que o marketing foi fraco? O que que houve? Porque é uma época que a gente já tava mais atento a cinema. Sim. E já éramos todos adultos. Marcel, já tinha assistido?
Sim, eu assisti provavelmente por 2009, 2010 ali, logo que ele saiu. Assisti.
No cinema?
Não, assisti em casa. Nos finados DVDs.
Eu tinha assistido por recomendação do Marcel, só que foi daqueles filmes que por algum motivo eu tive que parar no meio e eu simplesmente não retomei por esquecimento. Então eu assisti uma vez e meia. Tinha assistido pouco menos da metade dele e agora o podcast assisti inteiro. Ficha técnica, Marcel.
Vamos lá. A Estrada, ou do original The Road, de 2009, dirigido por John Hillcoat, que dirigiu uma cacetada de série de TV e de clipe e documentário sobre clipe, documentário sobre músico. Ele é um cara musical.
Olha aí.
Escrito por Joe Penhall. E daí eu quero atenção, porque eu descobri agora que esse cara só é o criador de Mindhunter da série.
Porra!
E
o que aconteceu?
E baseado no livro de Cormac McCarthy.
Mas Mindhunter depois do filme, Romo.
Pois é, o que aconteceu? Que ele
evoluiu? E uma pessoa evolui.
O que aconteceu? A tendência natural das coisas é as pessoas evoluírem.
Tu olha pro cara e tipo, tipo, parabéns, olha só onde tu chegou.
Não é porque a gente...
Olha a estrada, né, olha a estrada que tu percorreu.
Rômulo, que as pessoas... Isso não é um processo natural.
Olha a estrada que tu percorreu pra chegar no Mindhunter, parabéns.
Pô, e o outro roteirista também tem coisa foda.
Não, o outro é... Ele é escritor, então deve ter muita coisa baseada no... É escritor do livro, então deve ter muita coisa baseada no livro dele.
Ah, bom, porque ele tem Onde os Fracos Não Têm Vez, ele tá como redação aí.
É. Pô, pode ser, pode ser, pode ser.
Não, enfim, gosto.
Redação ou livro. E no elenco, nós temos Viggo Mortensen como o homem. Nós temos Cody Smith McPhee como o garoto.
Boy.
E a Charlize Theron como a mulher.
Ou cara, eu não reconheci a Charlize, cara. Fiquei chocado.
Robert Duvall como o homem velho. Eu não vi que era o Robert Duvall no filme. Eu tô descobrindo isso agora.
Tá de sacanagem que é ele.
Aham, uhum, o mendigão é o Robert Duvall. Não,
mendigão. Todo mundo é mendigo naquele mundo.
Ah, mas é o brother do, da criança lá.
Gente, o Eli. O outro é o Guy Pearce.
O Guy Pearce eu não reconheci também.
O, qual que é o Guy Pearce? Nem cheguei nele. Qual que é o Guy Pearce?
O veterano. Pai do, o pai da família lá que acolhe o menino no final.
Ah, o cabeludo no final?
É.
Caralho, brother.
Ah, bicho. E desculpa, Marcelo, eu passei por cima porque eu fiquei muito em choque.
Não, eu também não tinha parado pra ver o elenco. Caralho, os caras gastaram o orçamento inteiro no Robert Duvall e no Guy Pearce pra não parecer que era eles, né?
Caralho, mas o Robert Duvall me pegou muito, assim.
E grande elenco. Daí nós temos alguns aí, que deve ter muita gente conhecida no meio também. Agora, desculpa, depois dessa...
Desculpa a minha pergunta, que pode ser ofensiva, mas quem é Robert Duvall? O que que ele fez?
Puta que pariu, não reconheci. É um dos maiores atores americanos, cara. Ele fez...
Ele fez Frozen Chefão.
Sim, ele fez...
Como é que é o nome dele?
Tom
o...
Hagen, eu não lembro dele. Não. Ah, pelo chefão é tudo uns velhos, careca.
É?
É. Como é que é o nome, meu Deus?
Ele tá. Ele, tem, ele tá naquele filme.
Ele fez, do... fez Poderoso Chefão 1, 2. É, ele fez Apocalipse Now. Ele fez Dia de Trovão. Ele fez um monte de filme, cara.
Esse Dia de Trovão não tô ligado.
Impacto Profundo, ele tá 60 Sim. segundos.
Impacto Profundo, ele tá no Impacto Profundo.
Caraca,
Sexto Dia, ele tá no Sexto Dia também.
O nome, acho que tem uns 700 filmes aqui.
Não, ele é um puta ator.
Caralho, eu não reconheci ele.
Que loucura também, né?
Porra.
Maquiaram um homem.
Não, mas tá de parabéns. O real não passou na cabeça.
Tu viu a cara dele aí, Romulo?
Não, sim, é familiar, mas eu não consegui lembrar de nenhum personagem, por isso que eu perguntei.
Ele não tem um personagem marcante, assim. Ele geralmente é coadjuvante, coisas assim, mas ele só fez filme foda.
Pô, velho.
Ele fez 60 segundos, cara. Foda-se, sabe?
Esse eu não vi. Então,
só filme foda. Tu nunca viu 60 segundos?
Não, não assisti.
Mas atuações, todas...
Gostei bastante.
Eu não gosto do garoto, mas assim, mas eu acho que não é a atuação, acho que é o garoto.
É o personagem, né? Chato. É, não, mas aí que tá. É que nem a Paty falou, é tipo, é o personagem que é chato, mas eu acho legal a forma, porque, tipo, uma das coisas que me chamou a atenção na época que eu vi e continuou me chamando agora, que tem algumas coisas que deixou de me chamar a atenção... Mas uma das coisas que continua chamando atenção é o fato que como vende realmente que essa criança já nasceu ali. Que ela tá adaptada àquilo ali e tá show pra ela, não sabe? Tipo, é uma merda, mas eu não tenho noção do que não é isso aqui, sabe?
Mas eu vou te dizer que tem uma coisa que eu acho bem diferente de coisas que a gente já viu de sobrevivência, de crianças que já nasceram nesse meio, que é o seguinte, geralmente a gente pega e tem os personagens que... vamos supor assim, a criança já nasceu no apocalipse, então ela já tá ali projetada, como se defender e tudo isso. Nesse caso aqui, não. É mais real até, porque ele é inocente, ele não conhece nada, ele não conhece outras pessoas, então ele não sabe como as pessoas
como agem, né?
Como agem, tudo isso. Então, e ainda tem essa coisa da super proteção do pai dele, de não deixar o garoto viver, de dar a ele as coisas. Então, eu acho que isso chega a ser muito mais realista pra mim.
Esse filme é muito realista.
Do que criança que sabe atirar
às vezes. Não, aí que tá. Mas esse guri... A grosso modo, esse filme é bem realista, principalmente na questão dos personagens, sabe? O que eu acho legal dele, desculpa, vou te atrapalhar, mas só porque pra comentar enquanto estamos falando dele. A primeira vez que eu olhei, que me chamou muita atenção já no início ali, quando eles entram na casa lá e tem aquela galera enforcada, que a criança, ele para e olha, e o único questionamento é tipo, tá, por que eles fizeram isso, sabe? Tipo, mas ele tá vendo quatro, uma família inteira pendurada.
As
nada.
As coisas não são chocantes pra ele, né?
Tipo, nível. Porque ele tá morando, já tá existindo aquela bosta, tá ligado? Isso eu achei muito massa.
Só que apesar dele ter nascido ali, claro, com muitas aspas, ele ficou a maior parte da vida de boa naquela casa lá. Sim. Foi depois que a mãe morreu que eles foram encarar o mundo.
Sim. Mas é justamente isso.
Inocência, né?
Exato, porque né? O filme poderia justamente me dar um garoto super preparado pra trabalhar com apocalipse, de saber atirar, não sei o que lá. O pai dele ensinou ele a atirar só pra se matar. Exato. Só pra isso.
A grosso modo, é põe na boca e mira pra cima.
E isso é pesado num nível, sim. Cara.
Cara, assim, fala, Ron. Esse filme é esquisito, porque ele é pesadíssimo nesses dilemas pessoais, assim, é bem cru e realista no como o ser humano é escroto e no como tu não tem... Tu tem que tomar essas decisões bizarras porque é pra não ser pior ainda, tá ligado? Cara, é uma criança, te mata... melhor do que ser estuprada, torturada por qualquer psicopata, né? Na rua,
ser morto comida pra ser também. Comido.
É, um tiro na cabeça é um luxo nesse mundo.
Sim.
Poder escolher assim. Então ele é muito pesado por esse fato. Só que aí a mensagem do filme, eu acho de uma escrotidão.
É, isso me pegou muito também essa vez olhando. Porque quando eu olhei, uma das coisas que mais me chamou atenção, né, reassistindo ele agora, tipo, tem o quê? Tem 15 anos que eu vi ele. Foi o quanto eu mudei minha cabeça pra certas coisas. Sabe? Porque, tipo, essa mensagenzinha dele não me pegou legal. Como pegou muito... a primeira vez, que eu achava um puta num filmão.
E... vamos lá, a mensagem que vocês estão falando no sentido de esperançazinha, de você confiar, de ter do positivismo.
Então, seja bom que vai dar tudo certo no final.
É, então, isso daí me pegou muito, porque assim,
pegou pro bom ou pro ruim?
Não, pegou no sentido ruim. Porque o que acontece? Eu não acho que ele tenha nada de diferente, tirando essa parte da criança, de outros filmes de sobrevivência que a gente já viu. Inclusive, agradeço por não contar o que aconteceu, por que o mundo tá assim. Tipo, foda-se, tá pegando fogo, mano. Acabou.
Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando
fogo. Ô, louco, meu.
No outro estado tava o Matt McConaughey indo pro espaço, né?
Isso.
Plantando milho.
Então, assim, o filme, ele é sobre a relação de um pai com um filho. Só isso. Ele não é sobre sobrevivência.
Sim, exatamente.
Ele é um dramão. Ele é um drama de um pai que sabe que a qualquer momento ele vai ter que atirar na própria boca, no filho, enfim, acabar com isso. E acho que isso que é o pesado da história. Sim. É saber que você, a qualquer momento, vai ter que perder a sua vida. Mas ele não difere pra mim. É porque é tão real essa coisa do ser humano ser um merda, mas é batido pra história de filme, porque o zumbi é assim, a catástrofe é assim, então o filme, ele ao invés de se basear na questão de pessoas boas e pessoas más, ele se baseia na relação dos dois e como o pai passa isso pra ele, então isso é legal, mas me pega muito essa coisa do garoto ter um lado bom e inocente com as pessoas. Não era pra ele ter isso, era pra ele ser neutro, porque ele não conhece as pessoas, então era pra ele simplesmente ligar o que o pai dele fala, as pessoas são ruins, entendeu?
Mas sabe talvez que
até tá assustado
com mas o problema, exato. Mas eu acho que isso é um problema de roteiro mais grave ainda, porque eu acho que tem uma explicação pra isso no filme. Porque todo início do filme, o pai dele tem aquele discurso, tipo, é a gente que carrega a chama, é a gente que vai fazer não sei o quê, papapá. E depois, quando a coisa aperta, que o pai dele tá de frente pra morte, tipo, eu tenho que fazer esse guri funcionar agora, que eu já tô indo...
Fazer o guri funcionar,
chegar no tranco. E daí que ele começa
Deus querendo, menino.
Ele começa a vir com essas ideias de vai dar tudo certo, vamos ser legal com todo mundo. Eu acho que o filme põe isso desde o início, sabe? Eu acho que esse é o problema. Sabe? Tipo, ele quer muito, muito que a história do filme seja realmente essa, sabe? É isso que me pegou. Mas isso que é
foda, porque eu acho ele até mais pesado do que a maioria de filmes de apocalipse que a gente vê.
Sim.
Porque a maioria fica na parte da diversão, na violência escapista e tal. Esse aqui, ele é cru e não é nem tanto... Eles têm pouco confronto com outras pessoas. É mais o dilema deles estarem vivendo naquele mundo desgraçado onde tu, sim, não sabe o dia de... Onde o dilema é vale a pena tá vivo?
Exato.
Tá ligado?
Inclusive...
E o Virgo bota toda a esperança dele na criança. criança.
Inclusive, só que aí... fica esperando que alguma coisa de merda aconteça quando eles estão desfrutando das coisas boas, né?
Sim, e grande parte não acontece. É eles caminhando e tendo os dilemas. Mas... então, ele é tão cru e pesado nessa discussão, e daí ele tem a mensagem tão bobinha e pueril, de tipo, ai, faço bem... que vai ser recompensado, tá ligado?
E,
tipo,
e eu vou te dizer,
porra, até... cara, naquele mundo não existe bem mais, e a gente acompanha isso do início ao fim do filme.
E vou dizer, pra mim, o que mais me incomoda não é nem essa questão da criança, sabe? Do... porque pra mim, eu acho legal essa volta que o personagem do pai dá, de tipo, de querer trazer um pouco de esperança pra criança, até ele não ter mais esperança e ele se desesperar, e a criança ter entendido isso da esperança, e ela começar com essa bobajada toda aí, eu acho legal, sabe? Eu acho que o final do filme ia ser legal, mas o que me fode é daí no final ele encontrar aquela família que vai cuidar dele, sabe?
Cara...
tipo, se a mensagem... não, aí que tá. Se a mensagem fosse, tipo, por mais que a merda tá, vamos tu alimentar uma esperança de certa forma pra aquilo seguir adiante, eu entenderia e não acharia tão ruim, sabe? Só que essa esperança resolver esperança... tudo...
é uma esperança simbólica. Exato. E tudo bem, tá ligado? Exato. Agora, literal, de tipo, olha aí, ó, o guri deu foi bom certo. E achou uma família e agora vai viver...
porque eu acho... eu
aposto que mataram aquela criança virando a esquina.
Mas eu tenho... fala, Marcel, fala.
Não, é porque eu acho... é que eu acho que dá o salto dessa questão é tão grande pra mim, que pra mim é aí que se perde. Tanto que eu não lembrava desse final, sabe? Eu não lembrava que encontrava uma família no final. E isso me pegou muito agora, porque, tipo, eu acho bacana, por mais que eu acho a atitude idiota, mas eu acho bacana a questão do uma criança que já nasceu num mundo fudido. O pai tá passando a esperança, tentando viver numa ilusão ali, até a criança surgir e ele tá desesperado. Dá essa inversão, não que inversão, que o guri não era desesperançoso, mas dá essa inversão no personagem do pai, eu acho bacana. Tipo, eu não ia achar... mas eu acho ok, mas o final que me quebrou, cara.
Mas tem três coisas que eu gostei muito no filme, que é assim, já mostrar de cara o quão pesada era a situação da mãe, que a mãe dele já sabia que não vou viver nesse mundo merda, não faz sentido e foda-se, sabe?
A mais correta desse filme é a mãe.
Não, na moral, assim, não julgo ela de ter largado todo mundo, porque assim, tinha só duas balas, ela falou assim, então tá bom, eu vou me sacrificar morrendo lá fora no frio. Foi embora, acabou.
É foda isso aí, a decisão dela, tu parar pra pensar que, tipo, a...
não é egoísta,
não é, não
ela
é.
Tá pensando neles.
Exato, e ela, e a primeira vez
que
ela...
uma bala ainda.
Não, e a primeira vez que ela conversa com... que tá tendo essa conversa, que eles estão brincando, parece que ela tá tendo um pouco de ressentimento ainda com a criança, sabe? Dá um pouquinho a entender, mas não, depois ela vai lá, abraça a criança, ela só tá puta, porque não tem como os três se matarem. Vai não, ter que ter uma escolha ali, entendeu?
E não só isso, ela tá puta pela questão dela ter tido filho, de ter colocado o filho naquela situação de merda, porque foi ela que deu à luz, então ela meio que se culpa por aquilo, sabe? E aí, a segunda coisa, o pai, que ao mesmo tempo tenta dizer pra toda hora pro filho que eles são os mocinhos, justificando as coisas ruins que ele faz pra ser o mocinho. Porque, assim, a gente sabe que num momento como esse não existe mais mocinho. Sim. E bandido. Não tem. Então, assim, todas as atitudes são atitudes merdas. Mas, assim, sobrevivência.
Mas até, eu senti falta de ver o Virgo tomar mais atitudes escrotas pra salvar eles, tá ligado?
Então,
a maioria era tipo, não quero doar, não quero ajudar. Mas aquilo é óbvio, cara.
Mas eu acho...
mas a do cara, é bem pesado.
Eu não chorei com o filme... até a hora em que ele deixou o cara pelado, sem nada.
Sim.
Eu nem chorei com ele morrendo, não chorei nada, aquilo ali foi ruindade.
Isso de novo, pra construção que ele tá tendo ali, vendo só esse personagem, é muito legal, porque ali foi, que nem tu falou, foi vingança. Ele não tá se defendendo, o cara queria entregar os negócios, ele não. Tu vai ficar pelado, vou pegar toda a tua roupa e tu vai ficar aqui, a deriva.
E aí tem uma coisa que o filme faz que eu achei muito foda, que eu acho que é isso que eu interpretei, porque se o filme, ele dá um close no cara que roubou as coisas deles, e ele não tem os polegares.
Uhum, sim.
E aí, depois, quando aparece o Guy Pearce lá no final com a família, ele olha pro cara e ele também não também tem os não polegares. Tem. Então ele meio que associou que aquele cara, porque na cabeça do garoto, aquele cara que roubou as latas, ele era uma pessoa boa. Ele fazia parte dos mocinhos, entendeu? Ele meio que assim, ele só tava querendo comer, ele só tava com fome. O garoto pensou assim, ele só tava com fome, igual a gente tá. E aí ele associou que aquele cara, ele não era uma pessoa ruim, entendeu? Então aí, quando ele olhou pro outro cara que foi lá, você vai ter que confiar em mim ou não, você pode atirar em mim ou não, e ele olhou e tinha um simbolismo da falta do polegar também no cara, que eu não sei o que significava aquilo, mas
eu,
assim
eu acho que é pra não deve ter alguma coisa a ver pra não evitar de usar arma, tá ligado? Tipo, essa galera de esses redneck maluco ali. Deve ser algo assim para os caras não atirarem.
Então, assim, ele olhou para aquilo e aquilo foi um símbolo para ele, porque lá atrás ele olhou o pai dele sendo ruim. Sim. Uma pessoa boa, entendeu? Então, eu gostei da forma como o filme me mostrou, apesar de não concordar com o final, eu gostei com a forma como o filme me mostrou de como o garoto tomou a decisão dele. Não foi só assim, tipo, ah, eu preciso ter esperança e coisa. Não, ele pegou um símbolo de algo que tinha acontecido com Sim. ele e olhou para aquilo e falou assim, talvez esse seja um sinal para eu confiar nele, entendeu?
Então... Mas então, eu acho que esse filme é cheio de simbolismo, eu acho que é bem possível dele ser alegórico, inclusive, só que precisaria do PH Santos aqui, porque eu não liguei os pontos. Mas, cara, com certeza tem lance bíblico religioso aqui. Porque, primeiro, tem um cego chamado Eli. Segundo, os personagens não têm nome. É o man, Sim. boy, old man,
o pai,
woman.
O pai, nome do pai e do filho.
É, e ele chama o filho de Deus, depois diz que é um anjo. Então, com certeza, tem alguns monte de simbolismo, alguma alegoria, metáfora, só que eu não consegui ligar os pontos. E eu até fiquei o filme inteiro pensando se... Tentando ali, o filme inteiro não, no final, com aquele final bobo, eu fiquei pensando, tá, será que é só alegórico? Porque daí se não é um mundo exatamente literal, dá pra entender um pouco mais de tá, a bondade salvou ele. E aquele lance da família no fim dizer que tava seguindo eles, tipo, desde Sim. lá da hora que ele ouve o cachorro. Vocês estão seguindo, por que não ajudaram em momento nenhum? Ficaram quietinhos, esperaram o pai morrer pra daí ir lá pegar a
Mas
criança.
Mas é como se o menino fosse um anjo de salvação que eles estão seguindo. Eles estão seguindo o caminho do profeta, digamos
assim. Comecei a atirar pra todo lado na cabeça, tipo, será que eles já estavam mortos? Será que tá acontecendo isso mesmo? Essa família não é recebendo ele em algum outro plano? Não sei. Eu acho que tem muito simbolismo. Eu acho que no literal o filme não funciona tão bem, porque ele fica, ao mesmo tempo que muito pesado, fica contraditório, porque essa mensagem
é bem morno.
Né? É. Só que a alegoria eu não consegui pegar ou completar, tá ligado? Não...
Eu ainda tem a parte que ele tá com o velho, né? E aí ele fala sobre o filho e ele fala assim, pra mim ele é um presente de Deus ou algo assim, aí o velho ainda fala assim, que desperdício, né, ter um ser criado por Sim. Deus isso com tanta magnitude foda. Num mundo como
isso,
esse.
Isso eu achei muito foda.
Do caralho, assim, porque, na verdade, o filme ele é mais sobre julgamento de caráter do que sobrevivência em si, né? Sim. Porque tem toda hora essa coisa de eles são os mocinhos, eles são os bandidos e não sei o que lá. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, ficar nessa coisa do julgamento do caráter de um do outro, pra saber em que você pode confiar ou não, que na cabeça do pai ele só pode confiar no filho e olha lá. Mas...
Nem no filho, viu? Uma criança saiu correndo atrás. Dormiu, assim, não cuidou das coisas.
Cara, eu não consigo julgar o garoto.
Não, mas a da praia é culpa do pai. Vai tomar no cu.
É, Sim. vai largar
aquele
o filho
da praia,
filho
o guri é, o guri doente, vai largar ali. Fica aí, que fica cuidando. E que eu vou ali dar um mergulho pra pegar alguma coisa no barco.
Pra voltar com um sinalizador. Por que você usa sinalizador, cara? Pra quê? Via no cu?
Matou o arqueiro lá, hein?
Tá bom. É verdade, assim, ainda...
Funciona isso, eu não sei. Será que causa aquele dano, um sinalizador nos peitos?
É fogo aquilo, porra.
Se tu tiver vestido de tactel, é uma lambida.
Não,
Se eu não tiver depilado
o peito... Nesse pedaço, é interessante que nesse pedaço, inclusive, ele fala assim, por que vocês estão me seguindo?
Não, ele tá total paranoico ali. Ele já
aí,
tá total
assim,
paranoico.
A gente não tá perseguindo você que tá perseguindo a gente, sabe?
Mas daí, convenhamos também, né? Não estamos perseguindo, mas eu vou te craudiar de frecha, tu passando na rua aqui, só mas por tudo... segurança.
Tu faria diferente?
Não falei nada contrário disso, Paty.
Marcelo não tinha chegado nessa altura do filme, Paty.
Aquela sua...
Tinha ficado com a Charlize.
Tinha sido de mão dada com a Charlize.
Aí eu fico dividido, porque eu sinto que ele tem uma mensagem ali por trás, uma alegoria, que eu vou falar mal do filme porque eu não peguei. Eu sinto que é questão de burrice minha, tá ligado?
Mas
às vezes pode ser um filme que deixasse mais claro.
Eu fico na dúvida se tem alguma coisa assim de alegoria mesmo.
Tem que ter, Marcel. É muito bíblico o bagulho.
Não sei,
eu
não
sei. Eu acho o filme mais literal do que
alegria. Cara, meteram um cego chamado Eli.
Tá aí. Mas qual o problema? Eu chamo Patrícia.
Mas é Bíblia.
A família do meu pai inteira, da Bíblia, todo mundo ruim.
Sabe, tipo...
E logo cego.
Mas daí, qual é o problema?
A cego é cada coisa de fumaça que existe ali.
Que coincidência. As pessoas não fazem as coisas por acaso nos filmes, tá ligado?
Mas não fazer por acaso também não quer dizer que tem um sentido exatamente por causa disso, entendeu? É que eu não sei a profundidade que o livro tem, eu não vou ler também, não tô muito preocupado. Mas eu acho que o filme, ele tenta entregar aquilo ali, eu não consigo ver nada, ele não me dá nenhum sinal mais sério de entregar algo, e até por isso que eu acho que o final dele dessa vez me decepcionou mais, porque... Pelo que
eu tô sabendo, Marcel, é bem literal.
Pra mim ele soa assim, sabe? Pra mim ele soa isso, tipo, é só... Porque a mensagem, de novo, eu não acho ruim o fato da ideia ser o pai cuidando da criança e tentando gerar, fazer com que o guri carregue a chama no peito e tal... Mas eu acho que também ainda, eu acho que não tem muita pretensão de ser além disso, sabe?
Só que essa mensagem, tudo bem, se tu quiser fazer um filme com a mensagem de tipo, seja bom que tu vai ser recompensado, sabe? Faça o bem sem ver quem. Acho ok, válido, só que daí ele escolheu o pior cenário possível pra passar essa mensagem, que é o pós-apocalipse mais cru que a gente já viu, assim, mais realista. E aí fica muito difícil tu acreditar. Tu não consegue ficar do lado da criança nem do pai, tu tipo, gente, pelo amor de Deus.
Mas eu acho que não é impossível, Romulo, sabe por quê? Trazendo um pouco de experiência própria, a minha mãe era o tipo de pessoa que, assim, ela sempre enxergava o bem em tudo.
Não, eu acredito que tem alguém assim, só que essa pessoa vai morrer em 10 minutos
naquele mundo. Então, a quantidade de vezes que ela foi passada pra trás por causa disso foi grande.
Pois é, foda.
Mas mesmo assim, contando uma questão de intimidade, assim, minha mãe, mesmo doente, fazendo os tratamentos dela e tudo isso, ela saía dos tratamentos e ela tava assim, tá tudo bem, dona Lúcia? Tô ótima, graças a Deus, sabe? Ela tinha uma fé dentro dela, que era a chaminha, se eu digo assim.
Pra se agarrar também, né?
E isso me trouxe uma identificação com isso, de certa forma, assim, o cara, ele ainda tem que sobreviver pra cuidar do filho dele, que é a coisa mais valiosa da vida dele.
E o guri nasceu no início da putaria. Aquilo ali foi, de repente, pra ele, foi o último apego ao mundo que existia, sabe?
O pouco que restou do que ele sabia que era mundo, assim, sabe?
É até um sinal de, tipo, porque... agora tem motivo
pra... Exato, porque assim, tipo, o problema começa com ela dando começa o problema e ela dá a luz. Então, toda a gravidez, eles estavam no lugar normal, como a gente não sabe...
E ela não queria nem dar
a luz. A gente não sabe o que ocasionou aquilo, mas pelas lembranças deles, foi algo meio que inusitado, assim, pelos flashbacks que tem e tal. Então, tipo... Tu vê que a última coisa que tinha do mundo antes disso foi o filho, tá ligado?
Então, parece tipo, até que é meio nuclear o negócio, assim, sei lá se não foi...
Eu fico com a impressão que pode ser alguma coisa mais mundo despirocando, porque os incêndios começam nas florestas do nada, né?
Eu pensei nessa...
Terremoto no meio da floresta e tal.
Nos Estados Unidos tem incêndio pra caralho o tempo todo por causa do aquecimento, né?
Eu vou te dizer, é bem realista até demais.
É bem realista isso.
Chega a dar um ruim ver aqueles matos pegando fogo sem parar.
Foi. Eu acho que foi o cenário de pós-apocalipse que eu mais falei assim, ok. Não tô vendo nenhum exagero.
Exato, isso é a parte foda da. Que 15 anos também eu não tinha essa visão. Hoje, 15 anos depois, tu olha aquilo lá, isso é bem provável 15 mesmo.
15 anos atrás a gente tava com menos buraco na camada de ozônio, mais mata. Então...
Menos extrema-direita
pra
Mas... eu parei pra não continuar.
Para de lacração,
woke.
Mas eu acho legal essa parte que, tipo, pra mim justifica bastante o personagem, o fato do guri nascer nessa transição, sabe? Porque ele tem um apego por essa criança, porque provavelmente os dois estavam felizes com a questão da gravidez. Né? E ele, o nascimento dele trouxe, de repente, um pouco de esperança que ele perdeu, e ao mesmo tempo que ela perdeu também essa esperança. Porque ela assim, tá vendo a criança dela, que ela deu à luz, se fuder, tá ligado? De alguma
e
forma
ela não outra. Queria dar à luz, ela ficou prendendo a criança o máximo possível, inclusive assim, ela podia, ela corria o risco de perder a criança e ela, se ela não fizesse ainda o processo de expulsão ali e tudo isso. E o que eu encaro é assim, eu acho que se não tivesse a criança, ele tinha dado a mãozinha pra Charlize e tinha andado pela floresta.
Nem isso, assim. Dentro de casa mesmo.
Então, né, com a balinha lá e tal. Mas assim, balinha não, munição. Eu acho real que assim, é muito válido que o filme passa dessa coisa. Cara, toda a cena do bunker é tão legal, tipo, ele mostrando coisas pro filho que o filho nunca teve acesso, como tomar um banho de verdade, né? Tomar um banho numa banheira, porque ele só toma, a mãe dele só lavava ele por cima, né? De escovar os dentes, de comer uma refeição e tudo isso. Então, é interessante como a gente cria vínculo com os hábitos do dia a dia sem perceber. Nossa. O quanto isso, quando a gente perde, vira algo tão perfeito e tão especial, assim.
Paty, em janeiro deu um temporal que a gente ficou 3 dias sem água. O prazer que foi poder dar uma descarga
e virar bicho sem água, cara.
Escovar os dentes, não precisar ir pro serviço escovar os dentes, foi uma maravilha.
Outra coisa que me lembrei agora, Paty, com isso que tava falando, foi no viveiro, que o cara fala que sente falta do vento, né? Claro, esse aqui não é o caso, mas que tu sente falta de coisas básicas que tu nem dá bola.
Eu acho que o grande ponto desses filmes de catástrofe, de pós-apocalipse, é justamente isso, é mostrar pra gente que o nosso dia a dia, que a gente, que ficam invisíveis aos nossos olhos, que eles viram hábitos justamente pro nosso cérebro economizar energia, que senão a gente teria que comer que nem o The Flash, né? Porque é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo, é o cérebro, né? Então
por isso
ele,
que eu tô gordo.
Ele automatiza, tá usando pouco o cérebro. Você tá, usando pouco o cérebro.
Exatamente. Pensar cansa.
Então ele está automatizando tudo que você vive para poder ficar mais fácil e criar aquilo como rotina e não gastar a energia que precisa, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo isso também com os nossos hábitos de vivência, né, de sociais. A gente não se importa mais de, sei lá, se a gente não falou com a pessoa no dia, não tem problema. Então,
eu acho essa mensagem tão mais bonita e valiosa de tu pegar num filme de pós-apocalipse, sabe, de tu, resumindo numa frase clichê, de tu dar valor às pequenas coisa, sabe? Como acho muito mais legal essa mensagem do que a da bondade nesse cenário, tá ligado? Em outro cenário talvez a da bondade funcionasse.
Mas é que aí que tá, é que eu não sei se de repente não é a intenção do escritor, do roteirista, tentar forçar essa parada da bondade, sabe? Exatamente pelo cenário ser um cenário de não bondade. Pra mim, e eu acho que a questão pra nós três aqui, não funciona porque a gente sabe, precisa de um desligamento muito forte de uma realidade pra gente achar que a bondade vai resolver algo ali.
Fica muito romantizado,
exato,
né?
Exato. Mas eu acho que é a intenção dele fazer isso de...
Um cenário mais absurdo ainda existir, pra uma elas... chama.
Isso, exato. Exatamente por causa da alegoria da chama, sabe? Sim. Porque é aquela coisa de, tipo, trazer uma luz pra esse mundo dessa bondade ser passada pra frente.
Eu acho que
é questão eu quero deixar bem claro, eu acho isso, pra finalizar o filme de uma forma grandiosa, como ele finaliza, uma bosta. Só
sim.
Só que eu acho que o... que é complicado. É difícil de chegar a um filme que tu concorda com o que ele tá fazendo e fez certo o que ele queria fazer, sabe?
Eu só não gostei mesmo bem o que ele queria, só não gostou.
Exato, só não gostei, mas ele executa bem a ideia dele.
Porque como diz o Rômulo, a gente não ia nem ter chegado nessa etapa, então assim...
Exato. Não, e é tipo, tudo que ele constrói nessa questão da bondade, ele constrói direito. Eu só acho que não funciona, mas ele constrói direito.
Eu acho que a questão da chama é só mais uma metáfora para o sentido de a vontade de viver, assim, que no caso dele, a chama do pai, no caso, é o filho. Sim. A chama dele tá ali acesa, que é o filho, entendeu? Então, acho que o máximo que ele tenta passar é pro filho ter vontade de viver também, mas ao mesmo tempo dizendo para ele, se tiver que morrer, vamos morrer, porque a gente não tem que cair na mão
aquela hora dos canibal entrando na casa, a primeira vez que eu vi aquilo lá, eu fiquei angustiado de uma maneira, porque já tá pra finaleira do filme, ele é mais da metade do filme.
Achei pesadíssima aquela parte do porão.
Que é a primeira vez que ele que o guri vê ele apontando a arma pra ele. Porque a outra vez ele sempre botava a arma por cima, assim, pro guri não ver e tal. Ali ele põe a arma na cara da criança. E aquilo lá me deu uma... Ah, nossa, eu acho aquela cena muito angustiante, sabe?
É muito só cura, um filme, né? Foi corajoso a esse ponto. E aí ele é nota 10, esquece
o resto. Exato,
sabe? Nenhum filme vai chegar a esse ponto.
O que faltou ali. É que tá, eu não acho nem que faltou culhão, sabe? Eu acho que, tipo, se tivesse pra mim, se ele tivesse morrido na praia, literalmente morrido na praia...
Nadou e morreu na praia.
Andou e morreu na praia.
Se ele tivesse morrido na praia e, sei lá, terminasse com um take do guri andando sozinho pela estrada, eu ia...
É melhor.
Eu ia ter gostado muito mais desse filme do que eu gostei, sabe?
Tentando puxar o carrinho, né?
É, sabe? Esse tipo de coisa. Ou, sei lá, quer fazer um negócio mais bonito, mostra o cara pelado aparecendo e ajudando ele, os dois caminhando junto.
Pegando as roupinhas que ele deixou, a roupa dele, a latinha.
E sai os dois juntos daí. Mas esse final de uma família perfeita com cachorro... Família perfeita com cachorro!
Mas o cachorro foi só pra mostrar... Aqui era lá atrás, quando ele escutou o barulho do cachorro.
Mas eu digo da figura da pai, mãe, dois filhos e um cachorro.
Os animais não sobreviveram ao que aconteceu.
Não faria nem sentido tu ter um cachorro ali quando tu tá morrendo.
Uma boca a mais, né?
Não, uma boca a mais.
O cachorro tá comendo os humanos.
A não ser que tu vá pra encorda.
Um final que eu ia achar muito bom também é o gurizinho tá indo embora com a família nova e a gente só enxerga lá no fundo o Viggo Mortensen se levantando e saindo correndo. Me livrei desse guri.
Esse guri chato. Vai com eles.
Vou lá com os redneck vivendo a loucura também. Agora Mad Max.
Vou gastar meus últimos 3 anos andando China de carro e dando Chrome. Tiro.
Dando spray dourado, prateado na boca.
É por mim, o filme podia ter acabado no bunker. Eles tinham que ter ficado lá no bunker.
Eu
ia sair
não,
ali nunca mais.
Se eu chegasse naquele momento ali do bunker, eu teria, eu teria comido até morrer. Eu teria comido tudo aquilo lá, assim, ó. Pra morrer ali dentro.
De jiboia. Né?
Exatamente, pra dormir e o corpo tiltar não sabendo o que ia fazer mais.
Porque se tu parar pra pensar, é escondido. Ele botou os caras tinham... Mas ninguém vai ficar te arrastando colchão no chão.
E os caras tinham tudo ali. Podia... Cara, era só comer. Era só não parar. Come, não encerra para. Com esse estoque.
O Romney tá muito fodido.
Vai, eu ia...
Vai.
Eu ia com Charlize.
Não, eu também, provavelmente.
Acho que o Felipe também teria ido, porque não... ele ficou tão feliz quando viu ela na televisão.
Eu não teria ido nem com a Charlize, a discussão tinha terminado na mesa na contagem certa.
Tu ia ser o egoísta que ia pegar a bala e...
Não, essa criança...
Ia errar o primeiro tiro ainda pra gastar as duas.
Essa criança nunca ia ter saído do ventre da mãe.
É, ia ser uma bala, 2 kills. Mas...
Tá maluco?
O guri nasceu, já tava com a putaria rolando, Paty. Incêndio pra tudo que é lado.
Não, mas não é assim que funciona também. Tu vai matar tua mulher e teu filho ao mesmo tempo ali do nada?
Não, ela ia se matar.
Mas ele já tava nascendo, ele ia sobreviver.
Isso aí não. Aí é complicated.
Daí deixa
a
só deixar
dentro. A gente viu isso em outro seriado.
É só deixar dentro da banheira.
A gente viu isso em outro seriado.
Eu acho bacana também a diferença do pai e da mãe em relação a criança. E eu consigo entender os dois nesse sentido. Eu acho que só um tá certo, mas eu entendo os dois. De tipo, a mãe encarou a criança como, naquela situação, como um fardo, não só pra ela, mas até culpa por ter botado a criança naquele mundo. E pro pai foi o oposto, foi agora tem um motivo pra viver aqui.
Sim.
Exatamente. A sensação da mãe não é tipo, caralho, tem uma criança aqui, não é, o que, que eu vou fazer com a vida do meu filho que tá nessa merda?
Não é que ela é, ou seja, ai, ó, que péssima mãe, que é matar. Não, é o contrário, é preocupante. Preocupação
exato.
E ele,
como é que eu vou tocar a vida dessa criança nesse inferno que a gente tá vivendo, tá ligado?
Eu acho que essa é a principal questão, porque ele, por isso que ele fala, que ela fala tipo, a gente devia ter feito isso antes, né? Enquanto tinha mais munição e coisa assim, porque ela não quer, cara, aquele mundo pro filho dela. Ela não tá sendo egoísta de tirar a vida do filho, mas ela não quer aquilo pra ele. Ela sabe que a merda toda tá feita, que não tem pra onde correr. Então, assim, cara, é muito pesado isso tudo, porque assim, é muito fácil pra gente ficar discutindo aqui, ah, eu não ia nem ter chegado nesse ponto, não sei o que lá. De repente ia, cara, porque já dizia Renato Russo, viver é foda, morrer é difícil, né? Então, duvido que, cara... Assim.
A gente fala brincando aqui, mas não é uma decisão simples. Ah, tá resolvido, então.
É muito fácil tirar na própria cabeça. Eu não consigo nem tirar a cera do meu busto sozinha. porque pra comer vai doer, não consigo puxar, eu mando o filho puxar, então assim, não
faz
dá.
Uma tatuagem, que é algo que a gente quis ir por estética e fica choramingando de dor.
Exato. Vocês já tiraram, cara, vocês já tiraram o buço na não. linha?
Não,
é um negócio
não.
absurdo ficar tirando pelo com a linha, é sofriguidão assim que você tá pagando alguém pra fazer isso ainda por cima. Então,
pelo menos o pós-apocalipse tu ia poder deixar natural.
É, não sei.
Essa dor não ia ter.
É, ia ficar peluda legal, assim, tá tudo bem. Meu sonho, cara, foda-se, aceitem os pelos, por favor. Enfim, desculpa fugir do assunto.
Cara, a fotografia eu acho legal também.
Também gosto.
Ele me cansa um pouco, porque eu não acho bonito, me cansa um pouco, mas funciona 100% pra proposta, que tudo é cinza, cara.
É,
sujo,
e
a direção poeira,
é boa. Acha que é neve, não é.
É cinza é boa. De ele coisa. Ele faz umas tomadas boas pra mostrar bem o ambiente, assim, eu gostei, sabe?
Sim, tem uma cena massa, que é mais bonita, assim, mas quase uma fotografia deles andando, só a silhueta com fogo no fundo, sabe? É muito bacana.
Sim.
Tu vê aquele mundo devastado, tu acredita naquele mundo devastado, sabe? E é muito diferente de todo da maioria dos outros pós-apocalipse que a gente vê, principalmente de zumbi, né? Que o mundo tá até mais bonito. A natureza toma conta, né? Tirando o problema do zumbi de humanos escroto. Esse aqui não, o ambiente.
Do The Last of Us, então é lindo, né?
Exato, é. Esse aqui, o ambiente tá podre, tá? Tu sente, cara, aquele ar deve estar pesado de respirar.
Ele tá com câncer de pulmão certo.
Sim. Pô, imagina a grande merda, o que dá a entender é que a queimada levou tudo aquilo. Imagina, cara, tu tá com. Tá com a queimada de todo mundo no ar, tá ligado?
Porra. Sim, tu nem vê o sol mais, porque é só cinza no ar, tudo.
Agora, me expliquem uma coisa, se vocês conseguirem. Por que que ele... Eu sei que, que a mulher dele virou e falou assim, vá para o sul e tal. Por que que ela mandou ele pra lá?
Não
só
sei.
Só pra fugir do frio? Porque ele falou assim, vocês não vão sobreviver ao frio daqui.
Acho que pode ser.
Ele lá vai ficar frio, não é mais frio na praia.
Tem vento, né?
Mas
e ele chegou numa praia gaúcha. Mas... Igualzinha as praias horrorosas daqui.
No verão, né? Em fevereiro, se tu chegar nas praias daqui, é tudo assim. Inclusive o mar não ser azul.
Tu bota o pé na água e congela o pé.
Sim, mas parte do sul até entendo que seja por causa do calor.
É, agora, eu acho que é mais aquela coisa, tipo, vai pro sul que nem os pássaros vão para o sul.
Agora, o porquê ele focar tanto em litoral, eu não entendi.
De repente é pra onde dava pra, de repente, alguma esperança de fugir, sabe? Porque, tipo, pra dentro da cidade, tu já sabe que tá tudo fodido, né? Pra dentro da costa.
Sim.
Daí na costa, de repente, sei lá, tem alguma esperança, alguma parada assim.
Eu acho que é mais um simbolismo que ele não pegou.
Sem contar também que pra questão de defesa, de atrás de ti não vai vir ninguém também, né?
É um lado só pra proteger.
Exato.
Mas ficaram num descampado, viu?
O que a mãe fala no início é só questão de vocês não vão conseguir sobreviver sem o inverno rigoroso daqui.
Ah.
Mas tipo, cara, nada faz sentido na minha cabeça no quesito de vou sair por aí andando. Cara, assim, se eu tiver que morrer, eu morro dentro da minha casa.
Tem mais chance lá, né, do que sair andando na rua.
Eu não vou sair, assim, sei lá, eu vou me botar dentro do armário, eu vou fazer alguma coisa, mas não vou sair. Porque tem tudo, principalmente depois do bunker lá, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, eu tô muito tentada a ter um bunker.
No apartamento é um pouco mais complicado.
Mas eu vou
andar de baixo. Comprou um apartamento de baixo, era isso.
Se começar a vender um apartamento aqui, eu vou transformar ele num bunker. Vou comprar e vou fazer.
Outra coisa que eu também acho que tem simbolismo é o nome do filme A Estrada, e eles martelam na tecla: não ande na estrada, se caminhe fora, evite a estrada, porque é onde as pessoas vão passar, os canibais, qualquer gangue, sei lá, Mad Max da vida.
Não sei te responder isso.
Eu não sei nada, eu imagino que tenha coisas, mas eu não consegui pegar.
Pra mim, eu tô apostando no que ele me entregou, assim, que é aquilo ali. Eu não tô querendo...
É bem pouco.
Mas com um quesito só de não ficar na estrada, porque tem mais movimento e é pra não ficar ali no meio dos outros.
É que tá, o meu problema é esse, eu não acho nem...
Mas a ponto de ser o nome do filme, sabe? Dar uma importância pra estrada.
A estrada que o pai e o filho percorreram, só isso? Sei lá. Não sei. O filme não tem... Por isso que eu falo assim, pra mim o filme ele é muito literal, ele não tem tanta tanta coisa assim, ai, talvez isso queira dizer isso, talvez, pode ser até sim, mas pode ser só a gente, mais uma vez, escrevendo roteiro, porque sim. Às vezes é só isso mesmo, é só um pai e um filho sobrevivendo ao apocalipse.
Não, e às vezes daqui a pouco alguém vê e alguém vê um significado, show de bola também. Não tem problema nenhum. Cinema é pra isso.
Precisa ser melhorado, entendeu? Às vezes não tem como, às vezes a tua experiência acabou.
É.
Entendeu? Não tenta melhorar uma coisa que não foi boa pra ti. Não vai, você não vai conseguir viver, né? A estrada.
Let it go.
Segue a estrada, meu filho.
Pô, e se estivesse falando numa obra de arte, ainda, tipo, tô encucado com um poderoso chefão. Daí é outra parada, mas porra, a estrada, cara.
Meu Deus, o que que tá... Eu acho que quer dizer alguma coisa, aquele negócio que fizeram nos olhos do garoto, abrir os olhos dele, enfiar colírios.
É, eu odiei Laranja Mecânica. O que que significa? Cara, é outra parada, mas porra, estrada,
desencana. Até hoje eu não sei que diabo foram fazendo espaço na Odisseia, entendeu?
Que bebê gigante.
Desencana, cara.
É planeta só dos estrato. Macacos. Quando é que os macacos começaram a falar, gente? Pelo amor de Deus.
Os novos explicam.
É, isso aí tem explicação.
Isso é aí.
Soltaram o gás lacrimogêneo nos macacos e reclamaram.
Foi fumacinha, né? Aquela lacrimogêneo. Então tá. Então era isso.
Olha os vizinhos fechando a janela aqui porque eu tô berrando, desculpa.
Queridos ouvintes, como de costume em todo episódio do Sábado 14, a gente dá uma nota de 0 a 10 pro filme, soma nossas notas individuais para fazer a média e ver a nota que o Sábado 14 deu. Começa começa com o Marcel, hein?
Ah, então, foi uma experiência bem diferente da última vez que eu vi ele, que foi na época. E de novo, é estranho falar no filme que eu acho que o que ele se propõe é entrega, por mais que eu não goste do que ele
se
propõe.
Tu não queria, tu não fez esse pedido.
Exato. Né?
É um delivery de pizza que chegou sem ninguém
te avisar. Com um sabor que eu não gosto. Eu não pedi. Exato. A melhor pizzaria de Porto Alegre me mandou dois sabores que eu não gosto.
Essa foi a melhor analogia que vocês puderam fazer na vida.
Mas assim, ele tem muitos pontos positivos ainda. Eu acho que é um filme que vale ver. É um filme que ele entrega bastante o que ele se propõe. O que ele se propõe, ele entrega 100%. Mas eu não gosto do final do filme, eu acho um desperdício aquilo. Vou dar 7,5.
Eu concordo com o Marcel, mas eu vou ser mais chato e vou dar 6. Porque eu acho muito ruim a mensagem dele, né? Esse lugar que ele... Esse cenário que ele escolheu pra passar essa mensagem, eu acho uma péssima escolha. Só que ele tem tantos méritos de criar um pós-apocalipse tão bacana, tão pesado, tão cru, tão realista, que daí eu vou dar apesar de não gostar do filme, vou dar 6. Vai daí, Paty.
É, assim, eu também não acho nada de, como eu disse lá no início, de espetacular, de excepcional no filme. Ele é um bom filme, ele é um filme que vale a pena assistir até pela atuação do Viggo, acho maravilhosa.
Parece a bunda dele também, uma bela bunda.
Eu não acho a bunda dele bonita, eu já vi duas vezes, nesse no Capitão Fantástico não achei
a bunda Fantástico dele. Capitão Fantástico aparece mais do que a bunda.
Aparece. Aí a gente não
tenta... Vai, é dois filmes que ele faz um papel de pai que eu tinha vontade de bater nos dois pais. Puta que me pariu.
Não, o Capitão Fantástico é bonitinho.
Eu gosto. O pai do Capitão Fantástico é legal.
E quando ele morre ali na praia, ele entra em rigor mortensen.
O Marcel fez essa piada e quando assisti o filme, eu explodi rindo, achei muito bom o trocadilho.
Eu só queria fazer um apontamento que assim, eu descobri que eu tenho crush em dois homens que têm dentes podres.
Vander Wildner?
Não. Ele e o Mads Mikkelsen, que eu não sei, nunca sei falar o nome dele, que é o...
Falou certo? Não sei
falar. Falou certo.
Imagina se soubesse. O Virgo tem as dentes podres, achei que era
filme. Ele é todo separadinho, assim, esquisito,
e
sabe?
E o Mads tem também?
É o dente amarelo de europeu fumante, sabe?
O Mads,
sabe?
Eu acho a boca feia, acho ele feiíssimo. Aquele...
Eu não acho, cara, Mads, eu tenho uma coisa desse homem.
Eu acho
homem.
Ele bonito. Eu acho,
eu acho ele horroroso.
Eu acho ele charmosaço.
Nossa senhora.
Mas o Viggo Mortensen eu acho feio pra caralho.
Não, cara, tem a foto do Virgo sorrindo, não aparece dente, é só gengiva.
Então, ele não, ele é meio Glória Pires, assim. Então, Enfim, deixa eu voltar pra minha nota. Eu não acho que o filme seja excepcional, seja maravilhoso, mas ele tem uma estrutura bonita, assim. E toda a parte da com o velho, por exemplo, eu acho genial, eu acho do caralho aquele diálogo todo. Eu acho emocionante a parte do garoto descobrindo o que é bem e o mal quando o pai dele manda o cara tirar as roupas e pune o cara. Então, eu acho que ele tem sim umas coisas bem legais de ser feito, mas pra mim é só mais um filme de sobrevivência nesse sentido, e eu vou seguir o Romulo pra um 6, assim, acho que tá de bom tamanho.
O Joel teria criado esse guri tão bem. Ia ser um guerreiro naquele mundo.
Cara, é tão diferente, né? De ver duas crianças completamente... É por isso que eu falo, mulher foda. Vai tomar no cu. Bem melhor do que aquele moleque chato.
A média fica 6,5, 6,5. Temos mais algum filme de pós-apocalipse só pra comparar com a... Nope, não tem, né?
Só
os zumbis da vida.
É, só zumbi.
E Last of Us, a série, a gente não dá nota. Então era isso. Vamos pros e-mails e novidades das plataformas de streaming. Para mais uma semaninha de leitura de e-mails e novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Lembrando de seguir a gente nas redes sociais, @podcastsabado14 em todos os lugares. E quem quiser ter seu e-mail lido, mande para contato@podcastsabado14.com.br, que a gente lê no ar na semana que vem. Pati!
Eu?
Não tem o Marcel hoje, nos abandonou.
Não tem, tá?
O apanhou no trabalho hoje, ficou triste.
Tá pra pouco. Foi martirizado no trabalho.
Quem quiser assistir A Estrada, onde tem?
Tem no Prime e no Mubi.
Olha aí, tá de fácil acesso pra vocês. E essa semaninha entrou só dois filmes no Prime. O pessoal não quis botar terror. Então é no Prime Video, entrou A Sonata Maldita, que esse título parece uma bosta. E o Coerência, o Coherence, que a gente tem episódio. É um episódio pouco ouvido nosso, porque o filme não tinha muito lugar. Acho que nem tinha lugar nenhum quando a gente gravou. Não lembro.
Eu acho que não.
Então agora tá no Prime, tá de fácil acesso, então corre lá, assiste o filme e ouve nosso episódio, porque é um filme interessante, no mínimo interessante.
Cara, tem o Rutger Hauer no A Sonata Maldita, já me interessei, porque...
Caraca.
Tem um bom ator, né? Vai que...
Paty, primeiro e-mail da semana, tivemos 4 bíblias aqui.
E-mail do... Eu não vou saber falar esse nome. Luca Weisworth.
Luca Weiss ou Luca Weiss, se for alemão? Sei lá.
Não sei.
É difícil, a gente é burro.
Eu falei Weiss na cerveja. Vamos lá. Episódio 178 Martyrs. Saudações, amigos do Sábado 14. Como vocês estão? Estou escrevendo novamente, pois o assunto do podcast foi um filme que gosto bastante. A última vez que escrevi foi no programa sobre melancolia. E
só
estou
aqui por
de mais um filme desgraçado. Você tá com... Tá tudo bem aí, né? Tá...
Aqueles urubus só vêm quando se encheu de carniça.
É a turminha do Romo. Antes de começar, quero explicar uma coisa. No e-mail passado, comentei que costumava, entre aspas, ouvir os podcasts de vocês no caminho para o trabalho de manhã. E a Paty perguntou por que eu usei costumava no passado. O motivo é que não estou naquele emprego mais e agora trabalho à tarde. Então, ao invés de ouvir os programas de manhã, espero dar meia-noite para ouvir antes de dormir. Muito obrigada, Rômulo, por ser sempre pontual com as publicações.
Específico de nada. Meia-noite tá sempre...
Falando sobre o filme, tem um certo apego por Martyrs. Foi o primeiro filme realmente pesado que assisti, se não contar A Paixão de Cristo,
eu acho que
assisti com meu pai quando eu tinha 10 anos. Eu acho que A Paixão de Cristo foi o primeiro filme pesado de todo mundo, né? que tem base católica, não adianta. Se bem que tem uns filmes aí mais pesados, desenho animado. Conheci ele também pelo saudoso Jetro e seu programa Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta. Depois de bastante tempo sem coragem pra assistir aos filmes, me veio a oportunidade de assistir Martyrs e me arrisquei. E valeu muito a pena. Martyrs abriu minha cabeça para esse universo de filmes desafiadores e intrigantes que hoje eu gosto tanto. Sem ver ele, provavelmente não teria visto outros filmes que gosto, como a obra-prima Old Boy, Anticristo, do Lars von Trier, e até o bizarro Singapore Sling, que ganhou meu apreço por sua esquisitice.
Esse último eu não conheço.
Só ouvi uma vez, mas as cenas continuam na minha mente. Não é filme que se esquece muito fácil. Lembro de ter gostado da estética, das atuações, e lembro que a sonoplastia me chamou a atenção, provavelmente porque assisti com fone de ouvido. Assisti e tentava entender o significado daquelas cenas e decifrar alguma forma de subtexto, mas senti que faltava alguma coisa para entender ele melhor. E sinto que, infelizmente, não aproveitei o filme da melhor maneira, mesmo tendo gostado dele. Mas o programa de vocês supriu essa falta e as reflexões de vocês deram significados interessantes para as cenas.
Que bonito!
Que antes eu tinha dificuldade de ver além do literal. Principalmente a Paty fazendo paralelos com a religião e os santos. Apesar dela não ter gostado, acho que ela encontrou relações muito pertinentes ao tema de Mártires da Obra.
A pessoa que não gostou do filme foi quem mais entendeu ele.
Vai ver por
quem
isso,
entende,
sei lá.
Quem entende não gosta.
Vai ver isso, né? É assim, que nem a religião, né? Você vai entendendo cada vez mais, você vai deixando ela de lado, né?
Né?
É, minhas interpretações na época estavam mais em torno do final. Pra mim, Ana não viu nada. Apenas usou o seu resquício de consciência pra enganar a velha.
Também
contando uma mentira que iria fazer ela querer ir para o outro lado, entre aspas, só pra descobrir que não há nada lá. Também acho interessante que no começo temos a vingança da Lucy e a família que ela mata também podem ser considerados mártires, pois morreram em detrimento de sua causa, inclusive mortos por alguém destinado a se tornar um mártir. Ou talvez ver dessa forma seja viagem minha.
É que aí não é a visão de mártir do filme, né?
É.
O morrer pela causa.
E segundo minha interpretação, da mesma forma que o filme começa com uma vingança, termina com outra. Mas dessa vez de Ana.
Aí pode ser.
Só um comentário que não é sobre o filme, mas sobre algo falado no episódio. O Rômulo comenta sobre não sabermos a piada mortal, entre aspas, do Batman, mas sabemos sim. É a piada dos dois loucos fugindo do hospício, que é contada pelo Coringa no final da história.
Eu não li, eu só chutei que não contasse a piada.
Ele conta a piada pra ilustrar que não acredita que o Batman pode ajudá-lo a se recuperar e vai desistir dele, a não ser que o Romulo esteja se referindo a outra piada.
Eu tava com a piada... Não,
e acho que
não,
você
é
tá
mortal,
falando do
é
filme.
Do Monty Python, do Monty Python, que é a piada que mata todo mundo. O Marcelo até comenta.
De qualquer forma, já falei bastante. Gostaria de agradecer de novo pelo conteúdo dos podcasts, sempre me alegrando com os episódios, tanto novos quanto os antigos. Espero que vocês estejam indo bem e que tudo dê certo pra todos nós nessa batalha diária que é a vida. Obrigado por tudo, seus lindos, e vida longa sobre 14.
Que
muito
bonitinho.
Obrigado, Luca.
Muito obrigado, Lucas. E vamos pro próximo e-mail de Diogo Dias, assunto Mártires. Fala, galera do Sala 14, sou o Diogo Dias, conheci vocês no episódio 9, Memento, mas esse é meu primeiro e-mail, caraca, justamente porque Mártires, pra mim, junto com Old Boy, ó, mais um relacionado com Old Boy, o original, é claro, e Incêndios, do Denis Villeneuve, nota 10 de 10, foram a tríade de filmes extremos. Caraca, o Incêndios é filme extremo? Eu tô há tempo querendo ver. O Villeneuve fazendo filme extremo? Enfim.
Não conheço.
Foram a tríade dos filmes extremos. Volto nele pelo menos uma vez por ano. Amo toda a violência nele ser justificado pela história e pelo roteiro redondinho, ao contrário de uns aí que são feitos exclusivamente para chocar. Trago alguns pontos que podem melhorar um pouco a experiência de quem viu pela primeira vez, ou talvez dê vontade de pelo menos dar uma segunda chance. Estão tentando te convencer, Paty.
Não vou ver.
Eu nunca vi a criatura como uma tentativa de enganar com uma narrativa de entidade, entre aspas. Sempre relacionei com a perturbação que consumia Lucy, de ter que matar o que te mata. A criatura é a mulher que ela não salvou. Sim, mas isso a gente falou no episódio. Ela vê desde o orfanato e ela entendeu isso ao longo do tempo. O filme começar com ela como criança traumatizada, em vez de já começar na casa, e aí partir por um flashback, deixa entender que é um trauma. É, mas daí eu não fui inteligente o suficiente. Ela acha que matando os pais da família, a criatura iria embora. Os pais são os primeiros alvos, e quando ela parte pro garoto, ainda pergunta a idade e se ele sabia de tudo. A criatura continua assombrando pelo remorso de ter matado a garota, que até então ela pode ter achado que não sabia de nada. A partir daí, a mente da Lucy deixa de ser confiável para Ana, pois ela passa a representar um grande risco para as duas. Toda a confusão mental da Lucy é representada na tempestade que cai apenas durante a briga, no momento que ela se mata. Suicídio cometido por achar que Ana não acreditava em nada do que ela passou. Culpa que a Ana carrega desde então. E é o que justifica ela descer cada vez mais pro porão depois de descobri-lo. Aí isso aí faz sentido. Essa decisão burra dela de descer lá, de tipo, caraca, eu tava duvidando e achou um porão, será que é verdade? Vou lá ver se é verdade. Aí não, decisão estúpida, mas começa a fazer um pouquinho mais de sentido.
Continua sendo estúpida pra mim. Foda-se, já morreu, por que eu vou?
Exato, foda-se, não devo mais nada pra ela. O medo de... Pelo contrário, né? Lucy estaria devendo pelo tanto que ela ajudou. É. O medo de ir embora e Lucy virar a criatura dela. Ah, tem isso, né? Imagina se ela começa a ver... Mas daí, se ela duvidou, vai ver de qualquer forma. E essa culpa barra medo é vista quando a Ana já destruída, aparecendo a mulher de traficante que traiu o marido, lembra de ter prometido que nunca abandonaria a amiga, que a questiona se ela nunca sente medo. Não acho o diálogo com a mademoiselle, a velha rica em francês, expositivo. Até então, a Ana não sabia o real motivo daquilo tudo. Só sabe, mas ela não precisa saber. Só sabia da violência justificada. O diálogo situa a gente, a Ana, e já é o começo da tortura dela. Deixa ciente que não tem saída dali. E se ela será uma vítima ou um mártir? Não, mas é, porra, não precisava disso pra começar a tortura. Depois começa a quebra de esperança. Nas primeiras surras, ela tá solta pra tentar fugir e ser frustrada toda vez. Tentar revidar e apanhar mais. E vem a humilhação de ter o cabelo cortado e tudo mais. Se quiser ser expositivo, o filme mostraria outra forma de Lucy encontrar o casal, além de um corte de notícia de jornal, ou até daria destaque em coisas que você só repara assistindo outras vezes, como o telefone ficar fora do gancho desde que a Lucy liga para a Anne. Mas tu repara na primeira. Ia ser um
motivo,
né? Ia ser o motivo da seita aparecer lá. A mulher pega e ela tava fora do gancho. Pois a mulher resgatada já estava no último estágio. O contato entre a seita e o casal era constante. O motivo de a Ana descobrir o porão no armário falso, que é a queda de uma marreta que a Lucy usou na cabeça da loira, que cai pra trás do armário e faz todo o barulho de cair de uma grande altura e rolar a escada. Eu acho que tu só gosta muito do filme, tu tá querendo passar pano. Mas assim, depois de editar, depois de ler um monte de coisa, depois de ouvir de novo episódio, eu queria aumentar minha nota. Mas calma, ele tem defeitos. Adoro o fato de não explicarem a seita e nem ser denominado mesmo como isso. Pode ser só um grupo fanático que parte de uma ideia científica absurda, como quem fez a tese dos 21 gramas ou quem estuda a liberação de DMT em experiências de quase morte. Pode ser o primeiro caso de seita por fanatismo estudioso. Adoro também o final aberto, é o peão rodando ou não rodando dos filmes perturbadores. Pra vocês, ele funciona no mérito de gerar a conversa, no subtexto. Pra mim, ele também funciona no contexto e movimento foi inserido. É o melhor do New French Extremity. É um excelente filme perturbador com roteiro redondo e muito fator replay. O ponto baixo mesmo é a maquiagem. Pra mim é 9,5 de 10. Abraços, desculpe os textão. Muito obrigado, oh, Diogo Dias.
Obrigado, Diogo. O e-mail da Daniele Feijó. Bonjour, monsieur Rui.
Ficou bom isso.
Confesso que há muito queria assistir algum filme no cinema extremo francês e houve um misto de sentimentos vendo Martes.
Desculpa qualquer coisa.
Filme de desgraçar a cabeça. Ouvi dizer que o diretor estava com depressão na época e talvez por isso a depressão da Lucy esteja retratada de maneira tão clara, deixando poucas brechas para termos dúvidas sobre a alucinação da Lucy. Inclusive, gostei muito do arco dela. Porém, quando começou a ser desenvolvida a trama da Ana, passei a questionar sobre a brutalidade da cena e o porquê de mostrar a violência. Desse momento em diante, fiquei tentando encontrar o que o filme queria me dizer, de tal maneira que as torturas não me impactaram. Cheguei à conclusão que, com a violência contra o corpo feminino, o filme aponta que a salvação, entre aspas, só ocorre quando a mulher se resigna à sua condição.
Mas não é uma salvação, é só espiar a morte, ao contrário, vai morrer.
Ela não tá tentando salvar ninguém, é, não é? Ela não tá trazendo a salvação pro mundo.
Eu só quero espiar pelo buraco da fechadura do céu.
É, tá botando um bode expiatório no, literalmente no vai, buraquinho.
Vai na frente e me conta.
Vai lá e me conta. Assim, quando Ana desiste de lutar ou de querer morrer e se mantém viva apenas aguentando o sofrimento, é que se torna um mártir. Da mesma forma, as mulheres estariam fadadas a sofrerem os mais diversos tipos de violência, apenas por sua condição de mulher, tendo a rendição somente quando aceitarem passivamente as brutalidades. Por óbvio, na hora que cheguei nessa conclusão, repudiei o filme. Contudo, pensando melhor, quem sabe a ideia é apenas de mostrar essa opressão e desumanização, cabendo ao espectador fazer a sua leitura pessoal. Ouvindo vocês falarem sobre os aspectos religiosos trazidos na obra, reforcei esse ponto de vista, pois em sua maioria as religiões tendem a alimentar essa mentalidade de subjugar o corpo feminino.
Eu não acho, inclusive, que foi escolhido para subjugar o feminino. Eu acho que foi mais pelo simbolismo religioso mesmo, de uma santa, de a mulher cuidar e etc.
Até porque eles mostram fotos de outras pessoas também, e de homens também sendo mártires.
Eu só então, falo assim, que as mulheres chegam nesse estágio mais fácil.
Eu tendo a ir pelo
contrário. Talvez por ter mais empatia.
Eu tendo a ir pelo contrário. Eu nem acho que seja uma subjugação da, se existe esse substantivo, da mulher, mas justamente pelas mulheres aguentarem mais, serem mais fortes, né, no caso, e ter esse lado mais, digamos, humano, propriamente dito. ter mais um olhar acima do que os homens têm. A gente tem mesmo, vocês podem ficar puto comigo. Mas, então eu acho que é mais essa condição, de, entre várias aspas, de a gente ser mais especial e mais suscetível a se tornar um mártir do que um homem propriamente dito. Então, não sei.
Aguenta,
mas aí,
dor, aguenta mais dor, tem mais costume de cuidar em toda questão social.
Aí cabe a cada um, né? O filme é bom por isso, ele abre bastante coisa, né? Por fim, gostei muito da cena final, fui surpreendida. Gosto de pensar que a Ana falou qualquer coisa pra destruir a cabeça da velha psicopata e ter assim sua vingança. Paty, aceita a vaquinha desde que você se responsabilize em cuidá-la quando eu for viajar. Aí fica difícil, cara. Eu não consigo viajar com as minhas gatas, pô. Peço desculpas por ter te deixado abalada com a foto do e-mail passado. Então vou me empenhar e procurar uma imagem de padres gatos pra mandar o próximo e-mail. Tchau.
Último e-mail da semana de Raul Lima. Mártires ou aceita que dói menos? Fala, meus capiroquids. O termo New Extremity é algo semelhante ao pós-horror, vocábulo que caiu na boca do povo, usado pela mídia e pela audiência, mas que na verdade faz pouco sentido, não sendo definido nem por um movimento, nem por uma onda, pelos próprios realizadores. Dito isso, nos meados da década passada, a fim de me aprofundar no terror, meu gênero favorito, me aventurei nos títulos tidos como mais violentos e perturbadores de todo esse universo desgracento que são os filminhos de medo. Logo, acabei atravessando os principais nomes desse pseudo-gênero. Tendo visto alguns poucos, mas principais títulos dessa seara, me junto ao coro médio da crítica e do público para dizer que, em verdade, os únicos realmente dignos de nota são o famoso Irreversível, de 2002, e este aqui, Mártir, de 2008. Pô, eu gostei tanto do Revenge. Sou suspeito para falar de Mártires, porque ele consta não só no meu top 10 filmes de terror, mas no meu top 30 filmes da vida. Eu considero uma verdadeira pérola mesmo, e entendo completamente críticas e ressalvas sobre ele. Entretanto, tudo que foi dito pelos queridos Sabaders como demérito em seu episódio dedicado, eu considero seu grande trunfo e chamariz. Acredito que o filme atravessar por vários subgêneros do terror até se imprimir de maneira mais clara em sua segunda metade seja um grande acerto, pois assim, além de gerar confusão e desorientação, gera dúvidas, angústia e ansiedade, que é sentimentos positivíssimos numa experiência controlada de horror, risos. Não, mas tem que ajudar a contar a história, e daí eu acho que só confunde. Também sinto que aqui a violência gráfica absurda não é só bem-vinda, como é vital para a obra. Sabe que eu tô achando cada vez menos agressivo esse filme, comparado com Jogos Mortais da Vida? A parte mais gore é a guria se cortando. A violência é basicamente tapa e soco, a tortura, no caso.
É que, assim, pra mim é muito mais pesado ver alguém, uma mulher levando um tapa na cara do que...
É mais real, né? Mais cru.
Os Jogos Mortais com agulhas, com a pessoa caindo dentro do negócio de agulha, entendeu? Então, sim, por isso que eu citei isso, mas...
Parece mais agressivo.
Se for pensar graficamente mesmo, é bem menos.
E para não me alongar, eu considero esse o melhor longa, indiscutivelmente, do dito New French Extremity, pela seguinte linha de argumentos. Primeiro, o filme tem uma história muito boa, coisa que os demais, fora Irreversível, nem sonham em ter. Segundo, sua violência não é barata, ela coaduna com o texto servindo como segunda voz na dinâmica conteúdo-forma da obra. Olha como fala chique. Os demais filmes são só forma. O terceiro, seu desfecho, simplesmente brilhante e aterrador. Na minha opinião, o mais perturbador da história do cinema e de magnitude para o de clássicos como O Seu Sentido e Planeta dos Macacos, o de 68. De memória, apenas dois filmes me afetaram psicologicamente e fisicamente. Pink Flamingos e Mártires. Caraca, Pink Flamingos eu tenho que assistir ainda, mas eu sei que é punk. Acho que é bem mais que o Mártires, inclusive. O primeiro me atingiu sem eu perceber, de uma maneira tão umbralesca que na metade parei, tive que parar para tomar um banho de 7 ervas e continuar no dia seguinte, risos de nervoso. E o segundo, Mártires, me deixou tão desorientado que ao final, onde literalmente ele abre as portas do céu e do inferno, flertando com a busca mais primavera da humanidade e consequentemente seu maior medo, me deixou tão perturbado que terminei a experiência indo ao banheiro me segurando na parede para não vomitar. Caraca, bicho.
Caramba.
Sensação que nunca pensei que viveria com o filme e que nunca mais se repetiu. Olha aí, então é verdade aquelas matérias que saem de todo filme novo de terror, pessoas abandonam a sala. Para Mártires de Pascal Logier, nota 7. Que um grupo de velhos brancos e ricos batam bastante no bumbum de vocês e que a Fernanda Montenegro, dominatrix from hell, arranque o coração de vocês na peia. Que isso? Beijo na testinha com uma placa de aço chumbada de vocês e tchau!
Também não quero não, obrigado.
Que isso? Só violência?
É.
Queridos ouvintes, semana que vem vamos corrigir um erro que a gente fez o ano passado inteiro. Cometeu o ano passado inteiro, que foi não gravar de filmes nacional. Vamos falar do quê, Paty?
A gente vai falar de Bacurau.
Olha aí, o clássico do Kleber Mendonça Filho, que saiu em 2020, 2019, final de 2019.
O queridíssimo Silvério... Como é que é?
O do Kir?
Silvério Pereira, porra. Silvério,
tá. Não. Achei que tu tava falando do Kir no filme.
Não, o grande Lunga, porra.
Lunga. Já, meu, acho que ele já entrou como Capitão Nascimento e Zé Pequeno nos clássicos personagens do cinema nacional.
Né? Ah, isso com certeza. Vamos discutir mais nesse episódio aí.
Exatamente. Bacurau, que está para assistir na Globoplay ou para alugar no Google Play e na Apple TV. Para comprar também na Apple TV e no Google Play. Mas na Globoplay tu assiste com tranquilidade. Até semana que vem e tchau!
Tchau!